A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 313 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo e chegou a hora do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora da Série A. Acho que muita gente imaginava que o Vasco estaria mais bem preparado para esse início de campeonato, mas a realidade é a que temos no momento. O Vasco tem algumas lacunas no elenco, o Vasco tem desfalques por lesão, e o Vasco estreia no domingo contra o Grêmio em casa, um Grêmio também com seus problemas, apesar de ter acabado de ser campeão gaúcho, mas aí está com duas derrotas em dois jogos na fase de grupos da Libertadores. É um time que precisa se recuperar contra o Vasco, vamos ver se vai conseguir. Nesse podcast a gente espera que não, mas vamos falar do Vasco no Brasileirão. É o grande episódio de prévia do Brasileirão. Onde o Vasco vai ficar na tabela? Qual vai ser a briga do Vasco no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é a pergunta que os torcedores mais se fazem no momento. Não que a gente tenha as respostas, mas a gente vai fazer esse debate aqui. Para isso, eu tô recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Bruno Murito? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Fala, pessoal que está nos acompanhando. Tudo bem? Olha, acho que depois de um período aí de quase 20, mais de 3 semanas, né, sem partidas do Vasco, eu imaginava que esse período fosse mais tranquilo em termos de notícias, né? A gente viu aí, teve demissão do Matos, teve coletiva do Pedrinho, teve desfalque do Paier, enfim, janelas de transferência, uma série de coisas aí, até se estrear no Brasileiro, que eu acho que o torcedor já esteve mais otimista, assim. Acho que a lesão do Paier é um baque, né, para essas primeiras rodadas, porque o Paier é o grande jogador do Vasco em 2024, é a grande esperança do vascaíno pro ano. Então, acho que a lesão do Paier ali, que foi no joelho, tudo bem, né? Nada tão sério quanto a do Paulinho e do Jair. Até a nossa informação é que ele deve se desfalque aí nas primeiras semanas só do Brasileiro. E ele deve voltar ali por volta de maio. É uma grande perda, né, pro Vasco. Então, assim, eu acho que vai ter casa cheia em São Januário, né? Mais de 15 mil ingressos foram vendidos. Vai ser esse primeiro teste contra um adversário que está na Libertadores, mas que também, como se disse, chega pressionado, principalmente depois dessas duas derrotas na Libertadores, nesse início ruim, na fase de grupos. Só que eu acho que o Vasco tem que fazer já a parte dele, né? Começando em casa, com São Januário lotado. Então, vamos ver como que o Ramon Dias vai montar esse time para a primeira rodada. A gente tem informação aqui que o Galdames, por exemplo, já voltou a treinar com o time, então pode ser que ele também comece jogando, não seja outro desfalque. Então vamos ver, tem muita coisa para a gente debater. Lógico que vamos debater o ano inteiro, né? Ver qual vai ser a previsão do João Almirante para esse Campeonato Brasileiro.
Também por aqui, o Murito já anunciou. E eu vou dar um pequeno spoiler, sem entregar nada. Ele tá virando magnata, só isso que eu vou dizer. Representante do Vasco, tá no maluco. Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Em que posição o Vasco vai ficar no Brasileirão, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano Melo. Fala, Bruno. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse início de temporada do Vasco, início de Campeonato Brasileiro. Acredito, já para responder na lata a sua pergunta, que no momento, pelo que a gente tem de elenco e de perspectiva, o Vasco briga na segunda metade da tabela. Acho que não estou trazendo nenhuma novidade para ninguém, pelo menos com o elenco que nós temos e comparando aí com outros elencos. A gente não imagina, nesse momento, o Vasco brigando por algo mais do que uma vaga na Sul-Americana. Pode ser que esse panorama mude a partir do meio do ano, com contratações, com reforços. Para essa janela, me parece claro que o Vasco segue obcecado no Marlon Freitas e não vai fazer nenhum outro movimento que não seja contratar o Marlon Freitas. Não sei por que o Vasco foca tanto no Marlon e perdeu aí outras oportunidades. O Martinez, por exemplo, que saiu para o Fortaleza muito mais barato do que o Vasco pagaria no Marlon. Tudo bem que são jogadores de posição diferente. A comissão técnica parece ter esta obsessão no Marlon. E, enfim, o Vasco vai, ao que tudo indica, com o elenco que aí tem, talvez um ou outro chegue aí no final, alguma coisa que não está nem no nosso radar nesse momento. O Vasco nem sequer especula nenhum outro nome, pelo menos eu não vi. Tem o Kaique, né? Talvez do Juventude aí para chegar, mas não é um jogador que a gente olha e acha que vai mudar o elenco de patamar. Então, por enquanto, a briga é na segunda metade da tabela. Eu acho que isso é extremamente frustrante. Uhum. A torcida do Vasco vai entrar no campeonato extremamente frustrada, porque esperava a manutenção de uma base que fez um bom segundo turno no ano passado. A gente perdeu peças importantes dessa base, não repôs na mesma qualidade, né? Jair, Paulinho, próprio Peck, o Marlon, até chegaram alguns jogadores, Galdames, Sforza, Adson, David, vamos ver como se encaixam, mas nesse momento não inspiram grande confiança, né? E, enfim, a gente vai com a impressão de um elenco pior do que o que terminou o ano passado. Acho que estreamos com um elenco melhor do que o que estreamos no ano passado, mas pior do que o do segundo turno, e isso, claro, deixou todo mundo frustrado, porque a expectativa, como foi anunciado na primeira coletiva do Lúcio Barbosa, era de contratações um pouco melhores, né, um pouco mais decisivas para elevar o patamar do time. A gente não viu isso acontecer e agora vai ter que ir com esse time que temos aí contra o Grêmio em São Januário, já no primeiro desafio. Acho que você pega ali peça por peça, principalmente no setor de meio para frente, o Grêmio é mais qualificado, mas também não é um timaço muito longe de ser imbatível.
A defesa do Vasco é melhor que a defesa do Grêmio.
Pois é, estamos vendo aí. E a gente joga em casa, joga com a força da torcida. Acho que, mesmo frustrado, de início a torcida vai empurrar. A gente sabe que é assim que funciona. E vamos torcer para dar tudo certo, sair aquele gol cedo, Luciano Melo. Aquele gol que chama a torcida para dentro de campo, para a gente vencer esse primeiro desafio e largar com o pé direito em São Januário para um campeonato que promete ser de fortes emoções aí para o Vasco da Gama.
Quem acompanha esse podcast com frequência, essa live, sabe que o João normalmente é otimista e eu normalmente sou pessimista. Ele está falando do gol cedo. Eu já imaginei o gol sofrido aos 20 do primeiro tempo, a torcida vaiando, dois
não,
caras ali
isso,
no primeiro
não.
tempo.
Aí acabou.
Não vou dizer que é o que vai acontecer, mas eu sempre penso no pior cenário. Claro que eu espero que isso não aconteça no domingo. Vamos falar depois da janela, mas eu quero fazer essa prévia.
Ramon Dias está triste com a sua mentalidade, Luciano.
Eu nunca fui contaminado pela mentalidade de Ramon Dias, e ele está certo, eu estou errado, eu não estou dizendo isso, mas o meu jeitinho é esse. E para a gente falar da tabela do Brasileirão, eu acho que hoje, Murito, o Vasco está na frente de 5 times, assim. Claramente, o que não quer dizer que na tabela o Vasco vai ficar à frente dos 5 times, por exemplo. Um desses times é o Cuiabá, que no ano passado já tinha um elenco pior que o Vasco, na minha opinião, e fez um campeonato tranquilo, né? Chegou a dar uma aproximada da zona de rebaixamento em certo momento do segundo turno, mas foi um flerte muito rápido, depois embalou.
Pode sempre ratear também, né?
Então,
ano passado, esse ano é esse, né?
Aí, cara, eu tenho bastante esperança, né, nesse Cuiabá, como briga contra o rebaixamento, porque eles perderam o treinador para o Corinthians, né? O cara que fez esse grande trabalho ali no Cuiabá, um trabalho do ano passado do Antônio Oliveira, foi espetacular no Cuiabá. E desde então eles estão com o interino, cara. Eles não pegaram um novo treinador, não sei se... E aí o Campeonato Mato-Grossense não é parâmetro para nada, né? A gente fala que o Carioca não é parâmetro para nada. Imagina o Campeonato Mato-Grossense. Então eu vejo o Cuiabá nesse bolo dos que estão abaixo do Vasco junto com os 4 que subiram. Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. Sendo que o Vitória, pra mim, vai ser um time muito encardido. Muito. Não que os outros não sejam, né? O Criciúma e Juventude, a gente sabe como é o mando de campo
jogar
deles.
No Barradão é sempre difícil.
Pro Vasco, então, né? Vasco tem um histórico de derrotas no Barradão. Se eu não me engano, pelo Brasileirão, só ganhou um jogo lá em 2017, 4-1, com Paulo Vitor fazendo gol, Guilherme Costa. Acho que é a única vitória em Brasileirão do Vasco no Barradão. Então... são times que têm um mando de campo forte. O Atlético Goianiense não tem um mando de campo forte, apesar de estar jogando no estádio mais acanhado, que a torcida faz mais pressão, mas não é um time marcado por esse mando de campo muito forte. Mas vem em ótimo momento, né? Tricampeão estadual, se eu não me engano. E o Jair Ventura arrumou o time. Talvez seja o time que chegue mais em alta desse time. Não, Vitória. Vitória chega mais em alta. Mas o Atlético está ali também, com muita confiança para esse campeonato. Desses 4 que subiram, só o Juventude não foi campeão estadual, mas ele tirou o Inter na semi, né? Fala, João, levantou.
Fazer uma ponderação aqui, que o campeonato estadual também, né? tem a sua própria dinâmica, né? A gente já viu o time, inclusive o próprio Vasco, campeão carioca em 2015, enfim, e não preciso lembrar o que aconteceu, mas como você apontou aí, o Atlético Goianiense é um time que vem bem, o Vitória vem bem também, o Criciúma, todos eles com alguma moral interna ali, né? E torcidas já conscientes da briga que vão enfrentar no Brasileiro também, enfim.
Não, total, eu falei, o Carioca não é parâmetro, o Paulista, que é o estadual mais forte, não é parâmetro. Você imagina os que têm um, dois times na Série A só, pode perfeitamente ser campeão estadual e fazer um brasileiro horroroso, é outra questão. E vice-versa, né? A gente viu o Botafogo do ano passado, que foi o campeão da Taça Rio, né? Que foi tão zoado na época, e fez o primeiro turno que fez, e com pouquíssimas mudanças de elenco, né? Eram basicamente os mesmos caras ali, dominaram o primeiro turno da Série A. Claro que o que a gente tem de base desse ano são os estaduais, com um jogo ou outro de Copa do Brasil, de Libertadores, Sul-Americana, para quem tá. Mas tudo muda na Série A, é um bicho completamente diferente. Mas são times que chegam com confiança, pelo menos dá para dizer. Os quatro que subiram chegam com confiança, mesmo que não foi campeão estadual, que foi o Juventude, tirou um dos elencos mais fortes do Brasil, para mim, né? Tirou do Campeonato Gaúcho, o Inter... Hoje, para mim, ali, depois de Flamengo, Palmeiras, Galo e Fluminense, nem sei o Galo e Fluminense, a gente pode discutir, mas o Inter é top 5 elencos do Brasil, na minha opinião. E aí, depois, Murito, eu já fiz essa longa explanação dos 5 que estão abaixo do Vasco, na minha opinião, é tudo um grande bolo, cara. Com Cruzeiro e Bahia, com Fortaleza e Bragantino, que estão, né, querendo ali, não, esses não vêm de...
Fortaleza não, é um que tá querendo, hein?
Não fazem. Tá o Fortaleza querendo. Talvez seja o time dos 20 que chega em pior momento, né? Não quer dizer que vai... Mas dos 20 times, talvez seja o que faz a pior temporada até agora. É uma temporada muito fraca do Fortaleza. E a gente teve aquela experiência do ano retrasado que o Fortaleza fez o início de campeonato horroroso e conseguiu se recuperar. Então tem esse grande bolo pra mim, que eu acho que são esses. Depois dos 5, Vasco, Bahia, Cruzeiro... Fortaleza e Bragantino, talvez o Corinthians, mas eu ainda vou deixar o Corinthians um degrau acima. São esses 5...
E o nosso São Paulo com o Carpini lá, que não arruma nada.
Acho o elenco forte, para esse nível, não para o nível de Palmeiras e Flamengo, mas acho o elenco consideravelmente acima. Um elenco que eu acho ruim é o do Grêmio, cara, que o Vasco vai enfrentar no domingo.
Não, mas assim, elenco é uma coisa, o que o técnico de turno extrai de um elenco, e a gente já viu elencos que são bons e ninguém tira nada dos jogadores ali, né? Eu acho que o São Paulo tá numa fase questionável ali, um cara meio que balança, não cai ali, no, já tem indecisão ali.
O técnico Carpini, mais contestado hoje dos 20 é o Carpini, e ele tem essa questão ali de precisar arrumar um lugar pro Ramos, agora ainda mais com a lesão do Lucas, né? E o Lucas era o cara melhor desse setor ofensivo. E ele claramente não achou o lugar do Ramos ali até agora. E o Ramos tem sido titular, é uma coisa que eu não faria, assim. Eu faria com o Ramos o tratamento do Paier 2023, sabe? Fica no banco, cara, entra aí quando dá. Mas enfim, o GE São Paulo discute isso. Como é que você vê os concorrentes, Murito? Você vê mais ou menos nesse bolo? Vê o Vasco acima ou abaixo de algum que eu não falei? Como é que é a tua opinião geral sobre o Vasco na Série A antes da estreia? Que obviamente a gente vai errar tudo que a gente vai falar aqui hoje. Depois a gente vai ser cobrado. Mas como é que você vê o Vasco no Brasileirão
hoje? Ano passado, você trair aqui também, lembrar o Luciano, falou assim, o Botafogo pode ser rebaixado ou campeão.
Não, olha, calma, olha a maldade do ser humano.
Porque as maiores incógnitas.
Eu falei assim... as duas maiores incógnitas do Brasileirão... nesse episódio. Último episódio antes da estreia.
É verdade.
As duas maiores incógnitas do Brasileirão são Botafogo e Vasco. Eu não vou ficar surpreso se eles ficarem do 5º ao 17º. Ou qualquer outra coisa. Ou seja, 4 primeiros e 3 últimos, eu vou ficar surpreso. E aí, durante boa parte do campeonato, eles estavam fora dessa faixa. O Botafogo dava primeiro e o Vasco em 19º. Foi assim, meses nisso aí. Mas no fim, eles ficaram na faixa. O Botafogo exatamente em 5º, né? E o Vasco em 15º. Então, pô, eu dei uma faixa enorme pra eles, mas eles estavam me ferrando. Só, eu dei 13 posições pra eles não me surpreenderem. E eles conseguiram ficar, pelo menos, nessas 13 posições. Fala, Murito.
Olha, eu assino embaixo aí, Luciano. Acho que o Vasco está realmente acima dessas 5 equipes. Mas nesse bolo aí, acho que pelo fator Ramon Dias, eu coloco o Vasco acima de Cruzeiro. E talvez ali, e aí mais por esse momento mesmo, é acima do Fortaleza, cara. Porque assim, o Cruzeiro acabou de demitir, né? O Larcamon, e vem de uma final de estadual aí meio traumática, né? Que teve ali o título tomou a virada, logo depois também de buscar um empate na arena do Atlético Mineiro, que foi um resultado, saiu perdendo de 2-0, conseguiu arrancar um empate 2-2, e aí foi pro Mineirão abrir o placar e acabou tomando a virada de 3-1, com o Mineirão lotado. Só que se a gente pegar pelo estadual, o Vasco teria mais motivos para chegar desanimado, né? Porque perdeu pro Nova Iguaçu, e também acho que o que mais preocupou não foi a eliminação pro Nova Iguaçu, foi a forma com que o Vasco jogou as duas partidas, principalmente a primeira, assim. A primeira eu cheguei a ficar um pouco assustado com a atuação do time. Ali, acho que se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria saído.
Ô, João, você vê que o Murito é jovem quando ele se assusta com certas atuações do Vasco, né? Dá pra perceber que é jovem.
Isso. Um domingo normal daqueles e você aí assustado.
Exatamente. Nada assim. Claro que eu esperava uma atuação melhor no jogo de ida da semifinal, mas nada assusta nesse ponto da vida. Fala,
porra, mas o jogo 2 foi pavoroso também. É porque, assim, eles não tiveram tanta chance.
É, o primeiro eles criaram mais, exatamente.
Não tem nada.
Exatamente.
Mas o Vasco criou um pouquinho mais também no primeiro. O segundo foi um negócio terrível também. Enfim.
É, e o que me chamou a atenção no segundo foi isso, né? O Vasco, precisando da vitória, não teve a mínima condição de ameaçar, assim, tanto o Nova Iguaçu. Mas com o normal, eu tava até conversando com alguém dentro do Vasco ontem sobre que o que a gente escuta muito internamente é que, assim, existe uma confiança muito grande em que o que aconteceu no passado não vai acontecer, porque é outra comissão técnica, é outro Vasco, assim, é uma gestão ali na figura do Lúcio e tal, do seu, é um novo CEO, assim. Então, assim, esses ares novos em relação ao início do ano passado, porque o que foi muito difícil, assim, acho que além da carência do elenco, além do mau início do Vasco no Brasileirão, foi a forma que o Vasco tratou, principalmente ali, o astral, né, o Barbieri. A gente vê em algumas coletivas que, primeiro em algumas substituições no meio dos jogos, ele parecia não saber o que fazer, assim. E depois de chegar em coletivo e falar que o Santos, por exemplo, nunca caiu, e depois acabou caindo, né, no fim do campeonato. Mas, às vezes, acho que ele não soube lidar com a pressão que o Vasco tem, que é esse primeiro ano de SAF do Vasco tinha, da expectativa criada. Eu acho que o Ramon Dias é um cara que vai saber lidar com essa pressão. Tanto que ele, depois da péssima partida que o Vasco fez na primeira semifinal do Carioca, ele assumiu a responsabilidade, chamou a torcida pro segundo, falou que o Vasco ia classificar, não classificou, é verdade. Mas chegou lá na coletiva depois de novo e falou: a culpa foi minha, não tem. Todo mundo errou, mas assim, ninguém errou mais que eu, sabe? Então, assim, eu acho que esse é o principal diferencial, acho que de astral, pro Vasco começar o campeonato, assim. Saber que tem uma comissão que, pô, pegou o Vasco naquela situação do ano passado com 9 pontos e conseguiu, cara, basicamente um milagre ali, né? E sempre com esse otimismo, né? O Vasco chegou, depois eu lembro muito bem, assim, eu tava lá com o Tébaro na coletiva pós-Vasco-Corinthians, de virada, aquele jogo que era meio que pra salvar o Vasco de rebaixamento. O Vasco tomou uma derrota, sofri bem, bem dolorida ali em São Januário, e o Ramon Dias, quando parecia que o Vasco tava rebaixado, o Ramon Dias falou: não acabou, a gente vai ver os resultados da rodada. E é isso, todos os resultados da rodada ajudaram. Teve aquele jogo Bahia-América Mineiro, que ninguém sabe até hoje como o Bahia ganhou. O Vasco chegaria ali nas últimas duas rodadas dentro da zona de rebaixamento. Então, assim, eu acho que, realmente, tendo ainda mais o desfalque do Bahia nessas últimas rodadas, o Vasco vai começar ali com essa dúvida ali, a pulga atrás da orelha de todo mundo, todo mundo que acompanha. Acho que a torcida vai lotar São Januário, mas, sim, com aquele receio, vai ser aquele clima meio tenso, né, digamos, mas sim, acho que um resultado bom já contra o Grêmio já volta o ânimo todo, porque, por exemplo, se ganhar sem o Paier, dá um ânimo ainda mais, entendeu? Tipo, pô, o Vasco conseguiu se superar tal na ausência do seu principal jogador. Então, acho que é um jogo que dá pra ganhar. A gente lembra que o Grêmio, esse jogo em São Januário, foi, no último brasileiro, foi a virada de chave do Vasco no campeonato, né, que é, se eu não me engano, a primeira vitória com o Ramon Dias.
Sim.
Aquele cenário que o Verrete chega na quinta, é contratado na quarta, chega na quinta, na sexta ele treina, no domingo ele faz o gol da vitória. Que é a primeira grande atuação do Paulinho Paula também, que vai ser o desfalque do Vasco para essa temporada aí, até outubro pelo menos. Então, assim, acho que tem tudo para o Vasco fazer um campeonato mais tranquilo, porque eu consigo ver que o Vasco tem um time. Tem um time melhor do que 5 ali e no mesmo nível de 3, 4 ali. Eu tô contigo, Luciano. E aí vai depender disso, vai depender do trabalho do Ramon. acho que depende sim de reforços. Por exemplo, a torcida do Vasco acho que se incomoda muito de ver esses rivais diretos ali, por exemplo, Fortaleza, levando um jogador que, por exemplo, caberia no Vasco, como o Martínez, do América Mineiro. E ainda mais nessa posição, nesse cenário de perder o Jair, perder o Paulinho, não conseguiu o Marlon Freitas, e a gente publicou, né, hoje que eu e a Manu, que o Marlon Freitas tem 99% de chance de não vir, mas o Vasco ainda vai dar uma cartada. Mesmo o John Textor já falou abertamente para a imprensa que não tem desejo de vender o jogador. Internamente também, informação que a gente tem, que ele tem o menor interesse. Inclusive, a aspa é que ele nunca considerou a oferta assim, do Vasco. Então, assim, ele não quer abrir negociação para vender o Marlon, mas é o jogador que é o desejo da comissão técnica. Então, a gente vai ver que o Vasco deve fazer uma nova oferta pelo Marlon Freitas nos próximos dias, mas a janela tá acabando, né? Vai até o dia 19, isso. Então assim, se o Marlon Freitas não chegar, a dúvida que fica na cabeça do torcedor é quem vai chegar, né? A gente sabe que o Kaique interessa, tal, mas do Juventude, mas não tem garantia de nada, né? Assim.
Ô, João, eu ia te fazer uma pergunta que é exatamente o que o Caio mandou aqui nos comentários do YouTube, então eu vou ler a pergunta dele, que ele, o Caio diz: estou achando que o Vasco está dando muito poder de decisões extra-campo ao Ramon e ele está perdido e afundando o Vasco. O que acham? Eu discordo do perdido afundando. Mas, ouvindo o Murito e lendo a mensagem do Caio aqui, a sensação que eu tenho é que o Vasco, e aí pessoas dentro do Vasco que conversam com o Murito, né? Não é que o Murito tirou isso da cabeça dele, então, tem uma confiança quase esotérica no Ramon Dias, sabe? As coisas vão andar porque o Ramon está lá, né? O Vasco vai fazer um campeonato melhor do que o de 2023, por causa da presença do Ramon Dias. E eu discordo dessa confiança esotérica. Eu concordo que o Ramon fez um trabalho espetacular em 2023, acho que o melhor trabalho recente que a gente viu de treinador no Vasco, né, Fábio? Tem que ir lá atrás pra gente ver um treinador que conseguiu fazer o que o Ramon fez em 2023. Mas o Ramon não é um semideus, né, cara? O Ramon comete erros, mesmo em 2023 ele cometeu erros, e ele... Uhum. Ganhou uma importância de 23 para 24, que é natural pelo trabalho dele, de indicações, e a gente viu algumas indicações dele, para citar duas aqui, o Praxedes e o Sebastião em 2023, já terminaram, o Sebastião foi muito mal, já saiu, o Praxedes teve uma renovação que virou empréstimo, mas já terminou 23 muito contestado, e ele ganhou uma importância no clube, fora de campo, que eu acho excessiva, e eu acho essa confiança exagerada, cara, assim. Ah, por quê? Pô, contra o Nova Iguaçu já existiu o Ramon Dias ali, ele estava presente. E a gente viu como é que foi a atuação do Vasco nos dois jogos, né? Contra o Água Santa, depois de 20 minutos de sonho, né? Que o João tuitou todas as barbaridades que ele podia tuitar naqueles 20 minutos, dizendo que era laranja mecânica. Laranja mecânica... Depois o Vasco enfrentou um time laranja. Mas o Vasco parecia a laranja mecânica de 74, era o Cruyff, era o Neskens, era o Rezenbrink, era quem você quisesse. E depois disso a gente viu a partir dos 20 do primeiro tempo o que é que aconteceu. Você que é um ramonista, né? Como é que você pode... Primeiro ramonista, depois
primeiro
pessoa,
ramonista.
Né?
Primeiro ramonista. Pois é.
Depois pessoa. Você como um ramonista de primeira ocasião, como é que você enxerga essa situação? E aí eu queria que você fizesse também o seu panorama de onde você enxerga o Vasco na tabela do Brasileirão hoje, antes da estreia. Tudo pode mudar até dezembro.
Acho que o Ramon merece um crédito pelo que ele fez ano passado, pelo que ele demonstrou ser capaz de fazer. Eu concordo que é muito ruim você ter um cenário de uma pessoa controlando todo o processo absolutamente, né? É uma única opinião e tal. Mas nesse momento é quem o Vasco tem aqui mais, que pode se mais confiar em termos de futebol, é o Ramon, porque não é o Lúcio Barbosa. Enfim, tem ali os scouts, acredito que trabalham lado a lado, mas assim, o Vasco ainda tem essa lacuna, né, do diretor de futebol. A gente tinha uma expectativa no início do Alexandre Matos chegando com todo o seu know-how, com toda a sua experiência, que fosse fazer um casamento ali com Ramon Dias, que fosse se traduzir em frutos para nós. Não aconteceu esse casamento, muito pelo contrário. Desde o início fria, horas quentes demais, né? Enfim, relatos de jogadores, enfim, entrando em vias de fato no CT do Vasco, enfim, nada do que a gente esperava ali para esse momento, né? Para essa temporada. O Matos saiu e agora é o Ramon que comanda, que está no comando aí do processo, aparentemente. A próprio Marlon Freitas me parece ser uma obsessão dele. Uhum. Acho que se o Vasco não tenta outros jogadores, isso é um erro. Já comentei isso no outro podcast, que eu temia que isso acontecesse. O Vasco ficar focado em um jogador, e um jogador que claramente o Textor já mostrou publicamente que não tem interesse de vender, e a gente segue insistindo, e enquanto isso perde oportunidades que podiam vir reforçar o elenco. Isso é ruim, né? Acho que a gente precisa ainda de um diretor de futebol. Mas assim, sobre o time e as expectativas para o campeonato, eu concordo aí com vocês, mais ou menos isso. Os times que subiram sempre têm as suas dificuldades, né? Para brigar com a faca no dente, sabendo que vai ser uma briga difícil. É raro que um deles se desgarre tanto da briga assim. O Vasco está ali, concordo com vocês, nesse bolo, com Cruzeiro, com Bahia, acho que pode se meter nessa briga. Pode ter times que, nesse momento, têm elencos que você olha, é um elenco ok, mas que pode desandar também as coisas. Aí eu colocaria, sei lá, o São Paulo, o Corinthians, vamos ver, acho que são incógnitas, mas não acredito também que vão brigar lá embaixo, mas não são times que assustam, né? Que você olha assim, não dá para ganhar do São Paulo. Tirando ali o Palmeiras, Flamengo, Galo e Internacional, que são, para mim, elencos claramente superiores, o resto é briga. O próprio Fluminense, que tem um elenco aí já mais envelhecido também, que sofreu com lesões e tal, não tem jogado um grande futebol, né? O Fluminense que avisou no último ano por ser um excelente mandante e o time foi enfraquecido, na minha visão, em relação à última temporada. Não sei, pode também ser um time mediano aí de tabela, mas não acredito, obviamente, que vá brigar contra rebaixamento, mas tirando aí os quatro que eu elenquei, o resto é tudo jogo, né? O próprio Inter, né, que sempre vem com a grande expectativa aí, mas pode que as coisas não acontecerem. Vamos ver.
Cara, competitivo, o Vasco foi até nos piores momentos de 2023, né? O Vasco tomou um baile no brasileiro, que foi o Flamengo no primeiro turno, né? O Barbieri mudou a escalação e tal. O resto foi um monte de derrota competitiva, né? No pior momento ali, o Vasco brigava, né? Fazia um jogo equilibrado e perdia, né? Até os jogos mais fracos. E eu tenho preocupação com esse tipo de jogo também nessa temporada. Os jogos nos quais o Vasco tem obrigação de ganhar, e o Vasco vai precisar sair para o jogo, eu não sei se esse time tem muitas alternativas para isso. Por exemplo, na quarta rodada, o Vasco recebe o Criciúma em São Januário. É um jogo que você olha na tabela, assim, quarta rodada. Pô, isso aqui é vitória, né? E antes disso você tem... Nenhum jogo é muito fácil, né? Assim, nenhum jogo é fácil, mas nas três primeiras rodadas não tem um jogo que você olha e fale, esse jogo precisa ganhar. É Grêmio em casa, Bragantino fora e Fluminense sem o mando, né? Deve ter aquele 90-10 lá com o Fluminense no Vasco ocupando um pequeno setor no Maracanã. Então, nenhum desses três jogos você fala, pô, tem que ganhar de qualquer jeito isso aí. A quarta rodada você olha e fala, tem que ganhar de qualquer jeito. E eu imagino um sofrimento esse jogo contra o Criciúma, cara, mas depois deixa passar os três primeiros aí pra gente falar sobre isso. Mas competitividade...
Não, eu acho assim, jogo duro, a tendência é que todos os jogos sejam jogos duros, assim. Eu também não acredito em baile. Acho que vai tomar um baile de alguém aí, ou vai dar um baile em alguém também. Tão pouco. Mas eu ainda acredito em um time competitivo. A gente tem uma zaga ali que acho que tem opções. Tem um Piton, que é um lateral assistente. Tem o Verrete, que é um ótimo centroavante. Tem o Payet, que quando, enfim, ele deve retornar aí no primeiro turno, né?
Logo no começo,
vai perder as primeiras rodadas. Enfim, a gente tem algumas coisas ali. E assim, eu acho que a missão no primeiro turno, como eu esperava que fosse ano passado, de novo agora, e é um pouco frustrante, né? Porque quando você lembra, quando o Mato chegou aqui, eu tava falando de Libertadores, é o que todo mundo tava tentando dar esse salto.
Ano passado você também tava falando, depois do jogo do Palmeiras na segunda rodada.
Eu tô sempre falando.
Ele falou assim, meu objetivo são 65 pontos.
Eu sou baixo, né, Luciano
Melo?
É complicado.
A aspa de João
não
Almirante...
Não vestirei a camisa do Curitiba. Exato,
a aspa de João Almirante depois da segunda rodada, que o Vasco tinha vencido o Atlético Mineiro empatado com o Palmeiras, era: meu objetivo é fazer 65 pontos. Se você estiver buscando 45, pegue a sua camisa do Coritiba e saia daqui. E eu falei, então eu vou pegar a camisa do Coritiba. E o Vasco fez exatamente 45 pontos, diga-se de passagem.
Tá vendo? Boa. Mas enfim, Eu tô sempre querendo acreditar nas coisas, vão dar certo, né? O Vasco começou bem o ano passado e tal, o campeonato ali, parecia que... Eu não imaginava que o Vasco fosse ter muito susto mesmo ano passado, não. Mas depois a realidade bateu muito forte, né? Agora, voltando, eu acho que a missão nesse ano é você, de novo, fazer um primeiro turno ali razoável, né? Tentar ficar ali no meio de tabela, ganhar os jogos fundamentais em casa, e acho que contra o Grêmio já é um deles. Quando chegar ao mercado, enfim, poder fazer contratações de um maior calibre, você não chegue na situação de desespero que o Vasco estava no último campeonato. E, porra, seja um lugar minimamente sedutor para um jogador, né? Você não precisa chegar assim, meu camarada, chega aqui porque você vai ter que salvar esse bando aqui. E acabou até acontecendo. Ano passado chegaram jogadores que efetivamente salvaram. O que eu espero, né, gostaria de ver é o Vasco fazendo esse primeiro turno razoável para poder, no meio do ano, contratar com um pouco mais de tranquilidade, elevar o seu nível e aí, quem sabe, uma campanha melhor no segundo turno. Ano passado, o Vasco fez a campanha de sétimo colocado no segundo turno, né? Se não tivesse feito uma campanha tão terrível no primeiro, poderia chegar numa condição, no mínimo, de pegar uma Sul-Americana, enfim. Vamos ver.
João, então vamos lá. Eu já até perguntei para a Manu, porque isso a gente cobra no fim do ano. A posição do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Tebra está de férias, não vou incomodar as férias dele. Dos nossos três setoristas, Murito está aqui, Tebra está de férias. Manu falou que o Vasco vai ficar em décimo lugar. Murito, você, qual a posição que você acha que o Vasco vai ficar no campeonato?
Manu roubou meu palpite.
Não pode ficar com medo, escolhe outra.
Como e depois assim, eu que sou otimista, hein?
Como eu sei que o João vai ser a ala mais otimista aqui do podcast, não, eu vou para décimo primeiro.
Décimo primeiro?
Que
e você,
isso?
E você, João?
Eu tenho que ser necessariamente o mais otimista, porque não, aí não, eu vou botar
claro
o nono.
Não.
Porque...
Claro que não, pode sair do personagem.
Não. Eu vou botar no 13º.
O João pegou o meu, mas então eu vou de 14º. Eu vou de 14º, então eu ia falar 13º, mas falo 14º com tranquilidade.
Eu acho que o Vasco fica entre o 9º e o 14º. Essa é,
não, é isso.
A zona.
Eu acho que é 11º ou 15º. Adaptando aí. Acho difícil que fique entre os 10 primeiros. E acho difícil. Não tão difícil assim que fique entre os 5 últimos. Mas 11º ao 15º. Mas vou com 14º. Fechei com 14º aqui. Murito, vamos falar desses reforços rapidamente, então? A obsessão Marlon Freitas. Você acha que tem a ver com o que a gente estava falando sobre a importância que o Ramon Dias ganhou nesse processo? E ele é um nome, ele, Marlon, é um nome indicado pela comissão. Tem a ver com o que a diretoria enxerga de futebol, porque o Vasco deixou passar oportunidades. A principal é o Martínez, que vocês já citaram, que fechou com Fortaleza, um jogador que tinha, para mim, total espaço no time titular do Vasco. Como é que é? Por que existe essa obsessão com o Marlon Freitas, que cada vez fica mais claro que não virá para o Vasco e o Vasco tenta ficar insistindo nele enquanto outras alternativas saem do mercado?
Então, quando surgiu o nome do Marlon Freitas, a gente foi atrás para entender, né, em que pé estava a negociação e tal, e inicialmente assim era que ele fazia parte de uma lista de interesses da comissão técnica e que ele era o principal nome para essa posição, que é a posição de volante. Ele é um jogador ali que faz tanto o primeiro volante como o segundo, tem poder de marcação e acho que dá uma saúde, né, no meio de campo. Assim. É um jogador que tem chegada na frente, assim, vai e volta. Então, assim, ele é um jogador que é meio que completo para aquela função ali de meia. Né? Pode fazer, acho que, qualquer uma das funções ali do meio de campo. Então, para a comissão técnica, ele era o alvo, porque assim, ele era um jogador que agora é ruim a gente falar isso, mas ele era um jogador que no início do ano, no Botafogo, não era ali a prioridade, né? Tava em crise com a torcida ali, principalmente, né? Tava até talvez sendo reserva ali, né, do Danilo Barbosa, depois o Tite acabou.
E era o momento de dar atacada, inclusive.
É isso.
Exatamente.
Era essa hora.
Exatamente. E aí que eu acho, porque assim, o que entra. No início do ano, o Vasco teve outros alvos, né? E, inclusive, a pedido da comissão técnica. A gente sabe que o sonho número um de Ramon Dias era o Cuejá, que, assim, não veio, basicamente porque os árabes, o Sheik não liberou, né? Assim, o clube saudita, ele é do Al-Shabaab. O Al-Shabaab não quis liberar ele pelo valor que o Vasco iria pagar. O jogador tinha aceitado até reduzir salário e tal, mas não conseguiu. Então o Vasco foi pelo esforço, que aí depois a gente acabou sabendo que o Ramon ainda quer um outro primeiro volante, né? Assim, que acredito até para jogar com o esforço, né?
Eu também quero.
Esse segundo homem de meio de campo, porque por mais que ele na seleção argentina atue como esse camisa 5, né? Assim, eu acho que ele é mais um jogador como o André Santos era, sabe? Aquele camisa 5 de saída de bola, né? Não de um grande poder assim, de marcação. E o Marlon Freitas, o nome do Marlon Freitas pinta muito nesse cenário, de ser o nome que a comissão técnica quer e de pegar ali a última semana do Alexandre Matos no comando do Vasco e nas decisões do Vasco, né? Nessas contratações. A gente sabe que ele não tinha essa total autonomia, mas ele tinha, sim, muita autonomia para contratar, lógico, dentro do orçamento, dentro dos padrões da 777. E aí, com a saída do Alexandre Matos, e a gente sabe que o Lúcio Barbosa, que está comandando essas negociações, ele montou junto com o scout da 777 e o scout do próprio Vasco, ele montou um comitê ali para ir atrás desses jogadores, né? E assim, como o Ramon diz, não conseguiu a chegada do Cuejar, o Sforza veio, mas não é esse jogador que a comissão técnica quer. E principalmente, a gente tem que lembrar sempre das lesões, né, do Paulinho e do Jair. O Marlon Freitas, como é o sonho da comissão técnica, eu acredito não, né? A gente tem informação que a SAF, na figura do Lúcio principalmente, tá fazendo de tudo para ir atrás desse jogador, né? Que tinha interesse, sim, em atuar pelo Vasco, mas, assim, é curioso, né? O Vasco vai atrás do Marlon, logo depois ali, quando a gente publica o interesse, tem aquele jogo do Marlon contra o Fluminense, e ele faz 2 gols, vira titular na Libertadores, assume titularidade, a torcida volta a ficar
agora, jogador. Uma tá porradinha feliz na Libertadores, hein? Do Fogão. Estreia aí do brasileiro também. Estreia com quem, Botafogo?
Cruzeiro.
Isso, Cruzeiro,
lá.
Fora.
É. Isso.
É, enfim. Mas o Textor não quer vender. Eu acho que o Botafogo nunca mais vai receber uma proposta dessa pelo Marlon Freitas. Isso me parece, sim, algo claro. De não vão pagar isso que... Só que ele não quer vender e acho que muito por... Não vou vender para um rival direto, não, enfim, por essas questões também.
E uma coisa que conta muito, assim, é que o John Textor realmente gosta muito do Marlon Freitas, assim. É. O Marlon Freitas, ele ficou muito marcado pelo episódio da piscadinha no jogo contra o Palmeiras e tal. Mas se a gente lembrar o primeiro turno do Marlon Freitas, ele era ali nível seleção de campeonato tranquilo, assim. Talvez ele tenha sido até o melhor jogador ali, top 3, assim, do Botafogo naquele período que o Botafogo era o melhor time do campeonato. E agora, com esse cenário inteiro, assim, o Vasco já fez, a primeira proposta ali era na casa dos 12 milhões de reais, o Vasco aumentou essa proposta para 15 milhões, e, João, é nisso que o Vasco aposta, assim, o Vasco está esperando o Botafogo voltar, tanto dessa viagem agora para Quito, na LDU, para enfrentar a LDU na Libertadores, quanto para voltar de Belo Horizonte, né, nesse primeiro jogo na estreia do Brasileirão, para dar a última investida aí no Marlon Freitas. Acho que na segunda-feira aqui é dia 15. Então, se essa for a última carta dia 15, o Vasco vai tentar dia 15 até o dia 19 ir atrás de um volante, o que eu, assim, opinião fora aqui de quem cobra, eu acho arriscado. Você aí, depois que o brasileiro já começa, nos últimos 5 dias da janela, você ir atrás de um jogador. Mas sim, até a confirmação, não é isso que está acontecendo. A gente, lógico, o Martínez, o Vasco também fez proposta pelo Martínez, mas foi recusada, né? É porque o torcedor, eu não entendo, né? Pô, tá tentando 15 milhões no Marlon Freitas. O Fortaleza comprou o Martínez por 8 milhões. Mas assim, a gente sabe que a proposta do Vasco foi de empréstimo pelo pelo Martínez.
Né? Mas tava cara nessa aí, mas, né, Brito? Assim, fez uma proposta peronomútil, porque você sabia...
Proposta
que,
pra não chegar, né?
Que, exatamente, o América tinha avisado...
Correu pra não chegar, Vasco.
Exatamente, essa justificativa...
O América fez um post, né?
É, essa justificativa do Vasco, né? Não tô falando que é tua. Essa justificativa do Vasco eu acho bizonha, porque todo mundo sabia, o América tinha avisado, exatamente. Até, pô, o América avisou nas redes sociais, amigos, não vamos emprestar o Martínez, tá? É pra comprar. Aí o Vasco, dois dias depois, tem reunião, São Januário, amistoso aqui, jogo treino, chega aí, vamos conversar aqui, posso pegar o Martínez por empréstimo? Eu imagino a reação do dirigente do América, entendeu? Pô, riram da cara dos caras, entendeu? Pô, vocês estão de brincadeira, é sério isso?
E mais um meio de campo ali, cadê?
O Vasco hoje, pra mim, precisava de três caras, não três titulares, mas dois caras no meio, pra mim, e um na ponta pra ser titular, sabe? E o Vasco vai começar o brasileiro, né? Faltam quatro dias, beleza. Mas, ao que tudo indica, vai continuar sem essas três peças. Você imagina
que... Eu acho que nem vamos ter ponta, hein? Acho que vamos ter Cleiton e Verrete na frente.
Que fortes emoções. Você imagina que não acertando com o Marlon Freitas como tá na cara que vai acontecer, Murito. O Vasco vai correr para um volante na semana que vem. Fecha na outra sexta, né? Lembrando que a segunda rodada já é no meio de semana. Então a janela fecha depois da segunda rodada. Na sexta-feira que vem, dia 19. Você imagina o Vasco, então, semana que vem só correndo atrás de um volante ou alguma outra posição ainda?
Eu acho que só um volante sim, Luciano. Até porque o que a gente tem de informação é que o Vasco tem treinado mesmo com esses dois atacantes na frente, né? Que seriam o Cleiton e o Verrete. Inclusive, o Cleiton tem se destacado nesses jogos treino, fez 4 gols em 3 partidas, mas sim a tendência é que o Vasco só vá atrás de um volante. Porque se a gente adaptar ali o elenco, né? Eu até imagino assim, palpite, a gente ainda não tem informação, até porque o Galdames voltou a treinar só segunda-feira e os treinos mais táticos dessa semana começaram ali ontem, mais ou menos. Então, para definir o time aí para a estreia, talvez o Galdames até atue mais avançado, assim. Se ele começar jogando, ele vai ser esse cara mais avançado. Eu não imagino que ele seja esse segundo jogador de meio de campo, não, como ele foi algumas vezes. Eu imagino até, já antecipando aí, sei que a gente vai debater a escalação mais para frente, mas que meio de campo seja Zé Gabriel, Sforza, e ali Galdames, com Adson, e aí na frente Cleiton e Verrete. Eu acho que esse seria, assim, o Vasco para a estreia do Brasileirão. Lógico, na ausência do Paê, e aí esse time com Paê, quem sai talvez seja o Galdames, o Adson até, mas assim, eu acho que a prioridade é um volante, e eu tô curioso para saber a situação do Kaique, né? Assim, a gente que tem de informação que a gente correu aqui atrás nos últimos dias é que o Juventude meio que esperou, assim, ele ia definir, lógico, a vida do Kaique só depois da final do Gaúchão, como acabou o Gaúchão no fim de semana já, acho que o Juventude acredita que fosse receber propostas, né? Até a gente conversando lá com os setores que cobrem também o Juventude, falou que, ó, só depois da final que vai ser negociado. Só que até agora não teve uma proposta, assim, o Vasco não chegou com o mesmo afinco que teve pelo Marlon Freitas e até pelo Martínez, pelo Kaique, que era o terceiro nome.
Você
aí.
Você tá com menos afinco lista do que o Martínez, amigo? Pô, então não só ligou e falou aí como é que tá, porque o afinco do Vasco no Martínez foi brincadeira. Essa negociação aí, eu acho...
Só curtiu o story do Kaique.
Respondeu um foguinho, né? Respondeu um foguinho e parou. Nunca mais mandou um foguinho e acabou.
Meu Deus.
E, Luciano, acho que vale até aqui a gente destacar, o Kaique e o Martínez são jogadores completamente diferentes, né? Assim. O Martínez é muito mais ali um segundo, até um terceiro homem de meio campo. O Kaique não, Kaique é o camisa 5 mesmo, ali volante, alto, forte. Então, assim, acho que talvez até para a prioridade do Vasco, o Kaique fosse o perfil indicado. Não sei o nome, né, mas o perfil. Mas o Martínez, até pelos valores e pela disponibilidade aí que ele estava no mercado, acho que chegaria no Vasco e jogaria tranquilamente, principalmente na ausência
do Paulinho. É que, assim, de primeiro volante ali no Vasco, você tem Sforza. Mas, assim, o Martínez, eu via ele mais cara de meio campo, mais dinâmico, né? Assim, talvez eu desse até, pensando no elenco de forma geral, prioridade do jogador com a característica mais do Paulinho.
Mas o camisa 5 titular, né? Ainda falta, né? E esse 5, pra mim, o Bonito citou que o Ramon ainda quer. Eu acho que falta esse cara e falta um para ocupar o lugar do Paulinho até a volta dele, se a gente sabe que é um prazo longo, né? Que é, sei lá, 25 rodadas, 38, alguma coisa assim, sempre aproximado. Mas eu sinto falta desse camisa 5 aí. Um último tema antes da gente...
Foram uma desgraça pro Vasco, né? Pra tudo. Perder Paulinho e Jair, um seguido do outro, com a mesma contusão.
Foi um intervalo de 10 dias ali, duas lesões de 8 meses.
Isso. O último tema, Morito, que eu queria falar contigo rapidamente antes da gente fechar, é a licitação do Maracanã, porque é um tema que, ao que tudo indica, o governo prefere desde sempre que Flamengo e Fluminense continuem administrando o Maracanã. Mas eu achei, acho que quem ouve aqui talvez não fique satisfeito com o que eu vá falar. Eu achei bizonha essa parada de colocar 35 jogos do Santos num ano na proposta, cara. Achei bizarro, na boa, assim. E aí o nosso companheiro Rafael Zarco, que tá acompanhando isso como ninguém, tá dando todas as notícias sobre o processo de licitação do Maracanã, com todos os vícios que a gente imagina nesse processo. Eu tô falando uma coisa aqui sem ter provas, né? Mas pelo que a gente vê de comportamento dos personagens envolvidos, quem manda nisso gostaria que Flamengo e Fluminense continuassem na administração. Essa é uma sensação que eu tenho, não estou acusando ninguém. O Vasco fazer essa proposta, você pode achar, e acho justo você dizer, pô, 70 jogos com mínimo de por ano é obrigação, porque depois a gente reclama que o Maracanã tá com gramado ruim e tal. Deveria ser um número menor, acho um argumento bem justo. Mas esse negócio de colocar 35 jogos do Santos e o Vasco, eu acho bizarro, achei constrangedor, de verdade. O Vasco colocar 35 jogos do Santos na proposta. E aí,
e os 5 do Bruscão?
Exatamente, eu não vou nem falar dos 5 do Brusque, assim. Pô, achei, de verdade, uma das coisas mais constrangedoras que eu vi recentemente aí.
Eu acho que tem uma coisa. Não é que é o interesse assim, abstrato dos personagens. O edital é feito para que dois times consigam cumpri-lo. E dá o peso para os jogos e não para a proposta financeira.
Isso, eu acho muito
legítimo.
De modo
que se o Vasco oferecer um para o estado do Rio de Janeiro, ele não ganha.
Eu acho muito legítimo questionar e criticar a gente. Eu critico a forma como é feito o edital, porque é isso. Você, um time, você não consegue administrar o Maracanã tendo um time, aí você pode colocar shows e outros jogos de outros times, mas já que você Vasco, quis participar, aí você tenta fazer outra coisa, em vez de colocar 35 jogos de um time de outro estado. Essa é a minha visão. E o que a gente sabe, Murito, é que o Vasco vai tentar alguma via judicial, porque com a pontuação que saiu nessa reportagem do Rafael Zarco no GE, Flamengo e Fluminense estão com a fatura praticamente liquidada para ficar com a administração do Maracanã.
Sim, sim. A matéria do Zarco saiu de madrugada. Eu, de madrugada, estava acordado ali, mandei pro pessoal lá no Vasco assim, para tentar apurar internamente o que aconteceu. E é claro que o Vasco vai tentar impugnar. Assim. Lógico que vai ser muito difícil, vai ser algo que a gente vai ver mais capítulos na justiça. Mas sobre o que você falou, Luciano, sobre a sua opinião, assim, o dos 35 jogos do Santos ainda tem o agravante de que 7 seriam pela Libertadores ou pela Sul-Americana em 2024. E o Santos não está em
Santos não joga nem Copa do Brasil em 2024. Ou seja, o Santos não tem nenhuma chance de jogar essas competições em 25. Né? Porque se jogasse a Série B esse ano, cara, e ganhasse a Copa do Brasil, beleza. Mas não tem isso. O Santos em 2025 estará fora das duas competições também.
Sabe o que é muito doido também? Porque eu acho que parece que o Santos endossou a parada.
Não, o Vasco não tirou isso da cabeça, né? Porque a W Torre é parceira do Santos na reforma da Vila. E aí é só o comentário do Andrei Gonçalves aqui resume isso. Também achei bizarro colocar Santos e Brusque, mas não pode apagar o direcionamento da licitação e muita gente está deixando de lado. Não quero deixar isso de lado aqui, acho que é uma licitação dirigida para que dois clubes assumam, o Vasco, e aí foi uma opção do Vasco brigar por isso sozinho, né? O Rafael Zarco também fez reportagem que o Botafogo foi procurado para participar disso e não quis, então o Vasco ficou sozinho na história, e aí fez tomou uma medida que eu achei bizarra. Se é nisso, você vai questionar na justiça e nem participa, cara. É a minha visão, tá? Porque botar 35 jogos do Santos e alguns do Brusque, claramente o negócio não ia para frente, e aí acho correto, nesse momento, acho correto para quem deu a pontuação da licitação, você falar, peraí, gente, 35 jogos do Santos, eu vou dar uma pontuação muito menor do que os jogos de Flamengo e Fluminense. Para fechar, fala, Morito.
Não, e a questão é que, assim, o torcedor pode não entender, acho que também está no direito de não entender, mas, assim, esses documentos foram elaborados ali, foi assinado no dia 7 de dezembro. Mas lógico que isso já estava sendo debatido antes. Só que como a gente falou aqui do agravante, é que o Santos é rebaixado no dia 6 de dezembro. Uhum. Então o Santos no dia 7, quando o documento é assinado, já sabia que não ia disputar nenhuma das competições em 2024. E aí, assim, mas tem todas essas questões do edital, porque se o Vasco, por exemplo, como o João falou, faz uma proposta financeira melhor, a diferença da pontuação não seria suficiente para o Vasco ultrapassar.
Não é muito melhor. Se o Vasco se oferecesse para salvar o estado do Rio de Janeiro com uma proposta,
Eles ignoraram. E assim, eu acho até que o edital do Maracanã tem que dar peso para a parte esportiva, tá? Sim, tá? Não é só enche um caminhão de dinheiro e beleza, toma aí o Maracanã. É. Mas não. 70 jogos eu acho um exagero, mas a parte esportiva tem que ser levada em conta, sim. E aí direcionaram de uma forma que a parte esportiva é muito mais importante e muito mais pontuada do que a parte financeira. Para fechar, João, escalação contra o Grêmio no domingo. Léo Jardim, depois aí começa o drama.
Livre.
Vai.
Até fizeram um meme seu comigo, que é esse cara segurando uma arma, assim. João Almirante, escale o Vasco. Cara, porra, do nada, cara, tu me pega nessa.
Você tá surpreso? Eu nunca peço a escalação, né? Do nada. Tipo, 20 de dezembro, aquele meme assim, quando menos se espera, chega o Natal, tá chegando, né? Nunca foi dia 25 de dezembro.
Eu só queria falar uma coisa sobre o Maracanã. Que vai, Flamengo e Fluminense vão ganhar, vão comemorar, vão tirar onda, falar, ah, vocês são dono e tal. E vai continuar a mesma lenga-lenga, porque o edital lá prevê claramente que todo time que quiser jogar no Maracanã, desde que haja data e tal, disponibilidade, pode jogar, pode solicitar. Então, para quem pensa que as batalhas judiciais se encerraram, meu amigo, elas vão continuar. Tenho certeza.
E a escalação? Agora,
a escalação... A escalação que eu faria ou que o Ramon fará? Tem diferença isso também.
As duas.
Mas enfim. Calma aqui. Vamos fechar um negócio aqui antes. A gente vai de três zagueiros ou não?
Eu acho que ele não vai.
Nós estamos indo de três zagueiros.
Eu acho que ele não vai, mas eu iria, eu acho.
Ele não vai de três zagueiros?
Palpite.
Se ele três zagueiros...
É bem possível que tenha três zagueiros em campo, mas o João Vitor sendo de lateral direito. E aí Medel e Léo na zaga.
Então, pô, mas aí ele vai deixar o PH... A gente... Enfim. Ó, já vou de linha de quatro, então. Jardim...
Essa é a sua PH, ou a do Ramon? Pera aí, a sua ou a do Ramon?
Não, a do Ramon. Do Ramon.
Vai.
Do Ramon. Jardim, João Vitor, Medel, Léo, Piton. Zé Gabriel, Sforza, Cocão. Meu Deus. O Galdames, Adson, Cleiton e Verrete. Nem sei como esse time tá organizado.
Eu tenho a sensação de que ele não vai botar o Cleiton e o Verrete. Eu acho até que eu vou errar essa, tá? Mas o meu palpite é que ele não vai botar o Cleiton titular, porque quando ele botou no primeiro jogo do Nova Iguaçu, achei que o time ficou estranho, o Verrete tendo que ir meio pela ponta direita, assim, eu não gostei, o Verrete vinha numa sequência de jogos fazendo gols, né, e aí no primeiro, ele não fez nenhum dos dois contra o Nova Iguaçu, mas o primeiro do Nova Iguaçu foi o que quebrou a sequência de jogos dele fazendo gol, mas, enfim, tá, pelo que ele, o Cleiton fazendo gol aí nos amistosos, não duvido não, mas eu não colocaria.
Tá difícil.
Tá um drama. Talvez Zé Gabriel esforça Cocão e Galdames no meio, com Adson e Verrete na frente. Não acho impossível. Acho até que eu faria isso, cara, mas eu não sei se ele vai fazer, não.
Eu acho essa difícil, cara.
Reforça esse meio campo, enche esse meio de campo aí. E vamos ver no que dá. Bota o Adson pra correr e o Verrete fica lá de referência.
Mas eu também não descarto três zagueiros, não,
não,
hein?
Não.
Léo, Medel e João Vitor, PH. Zé Gabriel, Sforza, Galdames, Piton. Adson e Verrete, David e Verrete, Cleiton e Verrete.
Veremos no domingo e a gente vai voltar então na segunda com tudo sobre esse jogo. Fazia tempo que o Vasco não entrava em campo, ainda faltam 4 dias, mas é aquele jogo que talvez com 10 minutos você vai sentir saudade de sentir saudade do Vasco. Ou não, né? Ou o Vasco vai fazer um gol cedo e vai dar tudo certo. Vamos pensar da forma João Almirante de ver as coisas. Murito?
O time do Grêmio é ruim, gente.
É,
vamos
defesa,
falar
a defesa do Grêmio
aqui.
É bem fraca.
O time do Grêmio
o
é ruim.
O ataque ali, Pavon
Soteldo. Pode ganhar de nós? Pode, claro. Mas o time é ruim.
Pavon Soteldo e Diego Costa é um bom trio de ataque. O Vila Santa é muito bom no meio, mas o resto do time é também. Acha a defesa pior que a do
Grêmio. Mas é um time que não marca nada. Eu tava vendo o jogo ontem, eu confesso, não vi muito jogo do Grêmio, não. Mas eles não marcam nada também. É um time que, eu até comentei, é perigoso no ataque e na defesa. Porque quando os caras estão com a bola, tem um toque de bola. Mas na hora de pegar para marcar
ano
também...
Ano passado o Grêmio foi uma das piores defesas do campeonato.
E piorou.
E terminou na Libertadores.
E para esse ano piorou. É, exatamente. O Jeromel e Kahneman estão lá.
E perdeu o Luizito, hein? Você não acha que o Grêmio pode se complicar, não?
Para rebaixamento,
campeonato
acho que
aí,
não,
de repente?
Cara. Acho que não, mas é isso. O Medel é jovem perto do Jeromel, né? O Medel é um jovem... perto do Jeromel, então veremos o que vai acontecer na segunda, a gente volta. Murito, obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, João, valeu pessoal que nos acompanhou. Seja um bom domingo em São Januário. Ó, o João falou ali de Matheus Cocão, informação que ele tá treinando muito bem, e eu também não me surpreendo se ele começar como titular, não. Não, tá sendo bem, bem elogiado mesmo internamente. E ele, achei que ele fez um bom início de Carioca também, então... Então que seja um bom domingo aí, um bom brasileiro e que mais tranquilo, né?
É isso.
Bem mais tranquilo que foi ano passado.
Só peço tranquilidade. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Abraço, Luciano. Abraço, Bruno. E falo pra minha galera, ó, domingo pode ser a última vez que você pode ser otimista. Então vá com espírito leve pra São Januário. Guarde um pouquinho a sua frustração e vamos tentar empurrar o Vasco pra uma primeira vitória aí na primeira rodada. Melhorar um pouquinho o clima. Em Bragança estarei lá para acompanhar em loco. Já tenho certeza que Anderson Daronco vai apitar essa partida, já vai aparecer na minha frente.
Ele apitou o Bragantino e Vasco de lá.
Não, pois é, eu tenho certeza. Vai ser na segunda rodada já estou preparado para isso. Depois Fluminense e Criciúma. Pegar esses quatro aí, se o Vasco fizer seus 6 pontos no mínimo aí, nessa brincadeira.
Uhum.
7 já tá bom pra caramba. 8
dá pra fazer 7.
9 nem se fala.
Dá pra fazer 12, dá pra fazer 0 também.
Dá pra fazer 12 também.
Fizer 6zinho nos 4 primeiros jogos, os 2 vitórias em casa e a gente vê o que acontece nos jogos fora aí, no clássico. Dá pra pensar nisso assim. Não acho que é uma loucura, não. Vamos ver.
Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina, é o GE Vasco.